Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda. Cumprimento aos nobres colegas que se fazem presente aqui. Quem nos assiste agora e num segundo momento, além em tempo, o que me faz vir à tribuna, presidente, algumas questões relacionadas. Primeiro, a um projeto de lei, ora aprovado nesta casa, projeto que isenta, neste momento de pandemia, os hospitais de apresentarem as negativas do Estado, sejam da Celesc, da Casan, ou alguma negativa. E o que aconteceu? Nós aprovamos esse projeto e o governador vetou. Vetou os hospitais de receberem emendas, de receberem recursos, seja do Estado ou seja da União. A gente não consegue entender o porquê deste veto, uma vez que passou pelas comissões, foi um entendimento dos nobres colegas de que o projeto é importante para ajudar os hospitais que mais precisam neste momento. Nós sabemos que muitos hospitais estão com dificuldades em questão de pagamento e eles precisam receber as emendas, precisam receber os recursos oriundos, seja de deputados, de senadores, em nível estadual, no caso dos deputados, ou em nível federal, dos congressistas. Então, me assusta muito um veto dessa magnitude, uma vez que nós tivemos aqui essa aprovação e que vai prejudicar de fato. Então, o que eu peço aos nobres colegas, que quando chegar o veto, possa ser analisado de forma muito rápida pela CCJ, e a gente derrube o veto, porque realmente está prejudicando os hospitais. Quem precisa da mão amiga do Estado neste momento? Não entendi. Honestamente, eu não entendi o veto. Pois bem, nós temos um projeto também relacionado às... relacionado ao projeto de lei, ora aprovado, e agora está para sanção ou veto do governador, projeto este, deputado Lima, que ele diz sobre os vencimentos dos medicamentos. O que acontece? Um levantamento feito pela Corregedoria Geral da União detectou que, em 2017, foram incinerados aproximadamente 16 milhões de reais em medicamentos vencidos. Isso quer dizer o quê? Que os medicamentos se venceram, não foram entregues para aquelas pessoas que precisavam de fazer um tratamento ou dar continuidade a um tratamento. Então, nós aprovamos o projeto, está para sanção ou veto. O que acontece? Fazendo os estudos, eu percebi, depois de muitos pedidos de pessoas que precisam de medicamentos e chegam na unidade de saúde e não têm, ou na farmácia básica de saúde e não têm esse remédio, eu estudando, poxa vida, mas tem dinheiro, são milhões e milhões aplicados na área da saúde. E aí eu percebi que existe uma máfia muito forte de quando vai entregar o medicamento, eles entregam próximo do prazo de validade, igual você chegar no mercado, tu chega lá num atacadão e, de repente, tem um produto que ele custa 10 reais, mas próximo do prazo de validade, o que, que acontece? Ele custa 5 reais, 4 reais. Só que existe dentro de um sistema maléfico que quando chega o medicamento próximo do prazo de validade, eles entregam pelo preço cheio e não conseguem fazer a logística de entrega. O que acontece? Incineram os medicamentos. A partir desse momento, eu fiz um projeto de lei, ora aprovado aqui pela Casa, que fixa em até 75% o mínimo de prazo de validade. Então, se o medicamento tem 100 dias de validade, o agente público só pode receber o medicamento se ele tiver, por exemplo, 75 dias a mais do que no que tange a questão da validade. Então, se ele receber com 40 dias, com 30 dias, ele vai ser multado, ele vai ser penalizado. Chega de gente que precisa de medicamento e fazer sacanagem com o dinheiro público no que tange a algo tão importante que é a saúde das pessoas. A gente não pode aceitar isso. Então, que o governador possa ter esse entendimento e sancionar esse projeto tão importante. Pois bem, entrou também um projeto de lei complementar do governo do Estado no que tange à indenização de produtores de animais afetados pela doença tuberculose, parece, como que é? É uma doença relacionada aos animais. E o que acontece? Na região serrana existe um animal chamado leão baio. Esse animal, de fato, ele é um felino. E como existem pessoas que caçam de forma ilegal, o que acontece? Esse animal ele vai e mata o quê? Uma ovelha, mata o quê? mata o quê? Um boi. E os produtores estão matando esse animal, deputado Nisso Berlan, estão matando. Eu escutei um relato que me afetou muito, que o produtor falou assim: eu matei um leão baio com vários tiros, ele não morreu no primeiro tiro, nem no segundo, com vários tiros, e o que eu fiz? Joguei rio abaixo. Eles fazem isso, jogam rio abaixo. E ele falou que a pata do animal era maior que a mão dele. Então, imaginamos nós um animal deste sendo assassinado por um produtor. Por quê? Porque ele foi lá e matou uma ovelha. Então, dentro desse valor de indenização sobre as doenças, brucelose, obrigado, deputado Lima, brucelose, eu estou encaixando também a questão do leão baio. Por quê? Porque a hora que o leão baio matar uma ovelha, matar um boi, o Estado possa indenizar, porque ele é responsável pela questão da natureza, seja a fauna, seja a flora, ele é responsável. Existem leis que, por exemplo, vamos fazer um paralelo, tem um condomínio, e esse condomínio tem algum gato comunitário ou tem um cão, e esse condomínio ele é obrigado a alimentar. Por quê? Porque ele é responsável por aquele animal naquele momento que ele está lá. A mesma coisa, o Estado é responsável pelos animais silvestres. Então, ele está sendo omisso. Porque quando o produtor vai lá e elimina o leão baio, e eu tenho vários e vários testemunhos que eu fiquei muito indignado, mas como eu estava num local que eu também não poderia fazer os questionamentos ou até entrar com um boletim de ocorrência, porque eu poderia apanhar naquele local. Porque as pessoas estavam com muita raiva em relação ao leão baio. Então, eu escutei aquele testemunho, virei as costas e fui embora. Por quê? Para que eu não ficasse ali presenciando algo realmente que é uma afronta à natureza, que é um crime ambiental de você matar um animal. Por quê? Porque hoje foi feito... O que acontece? Com a questão do controle, por exemplo, do javali, vão caçadores para matar o javali. Só que ele não mata só o javali, ele mata outros animais. Outros animais. E isso teve uma denúncia lá na Coxilha Rica. E eu passei para a Polícia Ambiental, e a Polícia Ambiental fez um levantamento e apreendeu várias armas de caçadores ilegais que tinham matado vários animais. Poxa vida, o cidadão não ter R$5 para comprar uma carne moída, para comprar um pedaço de frango, ele tem que ir lá para matar um animal silvestre. É por isso que está esse desequilíbrio na natureza. Depois, quando é sol, é muito quente, quando é muito frio. Hoje a gente percebe, tem momentos em dezembro que vem um frio intenso, mas por quê? Porque está desequilibrada a natureza, e nós precisamos ter esse respeito. Então, a partir desse momento, é importante esse entendimento dos novos colegas para que o Estado seja responsável também. Porque nós precisamos, principalmente, de um monitoramento. Agora, se nós temos uma legislação forte, séria, honesta, no que tange à proteção dos animais, nós poderíamos ter, por exemplo, deputado Lima, tem esses parques, por exemplo, Parque Pabuleiro, nós temos o Parque Nacional de São Joaquim. Como tem em alguns países, eles cercam todo o espaço, porque é uma questão legal, eles cercam o espaço e lá deixam aqueles animais. O leão baio, deixam lá os outros animais relacionados à natureza, onde que eles estão matando. Porque o animal chega na natureza e não tem um outro animal silvestre, ele vai matar o quê? Uma galinha. Vai matar o quê? Uma ovelha. Vai matar um boi. E aí eles ficam e caçam esse animal, e para mostrar a sua indignação, eles matam e colocam o rio abaixo. Então você não tem como nem identificar. Por isso que era importante ter também um chip identificador de rastreamento desses animais. Porque, de repente, nós só vamos conhecer eles pela literatura. Nossos filhos não vão saber que tem lá um animal muito bonito, um animal de impacto. Esses dias estava lá no Painel, que é uma cidade vizinha, Lages, ele subiu um pinheiro. Acho que o pinheiro tinha uns 20 metros, era gigante o pinheiro. Daí aconteceu, daí tinha alguns animais, cães, começaram a latir para ele, ele subiu, ficou lá. Eu não sei como ele desceu, porque era muito alto. Então, é importante nós termos esses temas também aqui no parlamento, para que a gente possa estar marcando esse posicionamento e ter, de fato, que o governador mande de uma vez o Fundo Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal, para que a gente possa também fazer ações relacionadas não só aos animais que estão na rua, que são os animais domesticados e também os animais silvestres. Muito obrigado, presidente.